Estamos apresentando Salão Verde.
O Movimento de Empresas Brasileiras pelo Clima acaba de lançar um documento com propostas estratégicas para o novo e também o atual governo nas áreas de transportes, energia e agricultura. A ideia é incitar os gestores públicos a assumirem posição mais ousada na 16ª Conferência do Clima, que começa na próxima semana em Cancún, no México. Os detalhes você confere com Gustavo Faleiros no Momento Eco.
Momento o Eco.
Já faz quase um ano que a polêmica conferência de Copenhague sobre mudanças climáticas aconteceu. E agora, mais uma vez, estamos prestes a entrar em uma nova rodada de negociações. O próximo encontro da ONU, que tentará definir metas para o combate ao aquecimento global, começa no dia 27 de novembro, na cidade de Cancún, no México. No espírito de incitar o governo brasileiro a tomar posições mais audaciosas, o grupo Empresas pelo Clima acaba de lançar um documento com propostas para os setores de transporte, energia e agropecuária. Intitulado Propostas Empresariais de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no Brasil, o relatório foi lançado no último dia 9 e será entregue ao governo e também à presidente eleita Dilma Rousseff. O Empresas pelo Clima foi constituído em 2009, às vésperas de Copenhague, e no ano passado discutiu intensamente as suas propostas. Composto por 27 empresas líderes em diversos setores da economia brasileira, o grupo mostra-se disposto a investir na redução de sua pegada de carbono. Mas, ao mesmo tempo, cobra do governo posições claras para que a transição para uma economia mais limpa seja feita sem prejudicar a competitividade das empresas. Coordenador do grupo pela Fundação Getúlio Vargas, Mário Monzoni explica que a racionalidade por trás das propostas é valorizar incentivos positivos para uma economia mais verde, ou seja, menos dependente de combustíveis fósseis. Queremos os incentivos corretos, pois se perdurarem os perversos, é difícil mudar, disse Monzoni em uma conversa com o Eco. Segundo ele, o Empresas pelo Clima busca criar um tensionamento propositivo para provocar o governo a agir. As propostas apresentadas buscam impactos em grande escala. Por essa razão, explicou Monzoni, o Empresas pelo Clima abandonou um plano inicial de criar propostas divididas por setores industriais. Para ficar em sintonia com os inventários de emissão do governo brasileiro, optou-se por focar o relatório nas três áreas-chave para a gestão de emissões no Brasil. No campo dos transportes, o grupo defende maior dedicação para se implantar no país uma matriz intermodal. O destaque fica para um pedido de maiores investimentos na malha ferroviária do país, que, segundo o relatório, necessitaria de R$ 22 bilhões de reais para adequar-se às necessidades das empresas. Esse seria um exemplo claro de como a Política Nacional de Desenvolvimento Econômico poderia considerar questões climáticas em seu desenho. O PAC vai ter que discutir questões ambientais se realmente quisermos ter uma economia de baixo carbono no país, mencionou Mário Monzoni. No setor agropecuário, as propostas estão mirando no ponto nevrálgico das emissões brasileiras. Mudanças de uso da terra, como desmatamentos e queimadas, são a principal fonte de gases de efeito estufa no Brasil. Para mudar este quadro, o Empresas pelo Clima optou por políticas públicas de aumento da produtividade no campo, defendendo maior investimento em inovações e na capacitação rural. Além disso, aponta uma série de incentivos econômicos, como mercados certificados e de crédito de carbono, como vias de transformação no setor agrícola. Apoiado pela Embaixada Britânica no Brasil e coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, Empresas pelo Clima, com seus 27 membros, parece pronto a seguir compromissos de redução de gases de efeito estufa. Vale lembrar que o Brasil assumiu metas de reduzir seu desmatamento em 80% até 2020 e reverter sua trajetória crescente de emissões. O setor empresarial deu um passo à frente e, com o documento lançado, falou o que pensa. Agora, espera-se a resposta do governo, em especial do novo governo. Gustavo Faleiros, para o Salão Verde.
Momento Oeco, uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
E por falar em novo governo, um dos programas mais citados durante a campanha presidencial de Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida, inaugura a nova fase a partir de 2011, justamente quando toma posse a nova presidente. A próxima etapa tem como meta a instalação de aquecedores solares de água em todas as residências construídas para famílias com renda de até 3 salários mínimos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A meta para os primeiros 2 anos do programa, 2009 e 2010, foi de apenas 10% das residências nessa faixa de renda com energia solar. A reportagem é da Ana Raquel.
As famílias de baixa renda que entrarem no programa Minha Casa Minha Vida a partir do ano que vem contarão com uma ajuda para diminuir a conta de energia em casa. A nova etapa do projeto, de 2011 a 2014, prevê que todas as casas construídas para a faixa de renda até 3 salários mínimos ou R$ 1.395 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste virão com aquecedores solares de água. A medida, segundo o Departamento de Aquecimento Solar da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, Abrava, pode gerar uma economia de até 50% na fatura mensal de energia elétrica. Segundo a diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, Marta Gasques, o Minha Casa Minha Vida 2 deve construir até 2014 2 milhões de moradias, sendo que dessas, 1 milhão e 200 mil devem ser destinadas às famílias de baixa renda. Como apenas as casas previstas para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste contarão com aquecedores, cerca de 300 a 400 mil famílias deverão ser beneficiadas com a economia de energia, de acordo com Marta.
Essa modalidade é aquela onde a Caixa, né, que administra essa modalidade, ela adquire os empreendimentos, quer dizer, os projetos de empreendimento, a gente constrói os empreendimentos para essa fase de renda e a demanda, então, no final, as prefeituras, os estados, né, indicam a demanda para dessas famílias para ocupar essas unidades. Então, a gente, obviamente, tem essa possibilidade de já construir esses empreendimentos, então, com o equipamento de energia solar. Ao passo que, nas outras faixas de renda acima desse teto, já são operações de financiamento habitacional, operações que as empresas constroem e comercializam os seus empreendimentos.
Na primeira etapa do Minha Casa Minha Vida, que se encerra neste ano, apenas 10% das residências contratadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para famílias de até 3 salários mínimos de renda devem contar com os aquecedores, o que representa cerca de 40 mil casas. Mas, segundo Marta Gasques, ainda não dá para saber se a meta será alcançada, porque logo no início do programa, em 2009, muitos projetos foram contratados sem a previsão de instalação do equipamento de aproveitamento da energia solar. De qualquer forma, para a indústria de aquecedores, essa primeira escala piloto tem a sua importância. E segundo o gestor do Departamento Nacional de Aquecimento Solar da Abrava, Marcelo Mesquita, as empresas do setor estão preparadas para atender a demanda da segunda etapa do Minha Casa Minha Vida.
Na indústria, ela produz hoje cerca de 1 milhão de metros quadrados por ano. Essa produção hoje, ela é desenvolvida em apenas um turno de trabalho, quer dizer, a indústria ela poderia ser ampliada ainda para segundo turno, até terceiro turno. Então não há qualquer problema com relação à produção, quer dizer, a indústria brasileira está preparada para isso. E digo mais, a indústria brasileira, ela possui certificação do Inmetro, os produtos possuem selo e etiqueta do Inmetro como produtos de qualidade.
De acordo com Marcelo Mesquita, a instalação do aquecedor solar de água tem um custo de cerca de R$ 1.700. Com a economia de energia alcançada com o equipamento, o investimento inicial é coberto em até 2 anos pelos cálculos da Abrava. O sistema de aquecimento tem uma vida média de 15 a 20 anos.
Não são apenas os aquecedores solares que podem trazer uma economia nas contas de casa. Na hora do banho, é preciso ter atenção também com o tempo que passamos debaixo do chuveiro.
A empresa Unilever quer ajudar nesse esforço de conscientização, Mônica. As linhas de sabonete masculinos e femininos da companhia nos Estados Unidos estão vindo com pedidos para que os consumidores diminuam o tempo de banho para economizar água e energia.
A estratégia da Unilever faz parte do plano da empresa de cortar o impacto ambiental de suas atividades pela metade até 2020. A sua concorrente, Procter & Gamble, também tem metas de sustentabilidade para 2020, incluindo a redução de 20% no uso de embalagens por consumidor.
Dica da semana.
Até o próximo sábado, dia 27 de novembro, o Jardim Botânico de Brasília realiza o 5º circuito de oficinas criativas, com atividades gratuitas e outras pagas, com valores variando entre R$ 10 e R$ 25. A programação começou no último dia 16.
Nesta terça, por exemplo, há uma oficina gratuita sobre como cultivar água boa. Há ainda atividades sobre alimentação saudável, gastronomia do cerrado, aves do cerrado em argila e prática de exercício a partir da observação do movimento dos animais, o chamado Quem Põe Indiano. Você pode participar também de uma oficina sobre como contar histórias.
Para se inscrever em alguma atividade, basta mandar um e-mail para ed.ambientaljbb@gmail.com. Repetindo, ed.ambientaljbb@gmail.com. As oficinas são organizadas pelo Jardim Botânico de Brasília e o Instituto de Permacultura Ipoema.
Aliás, Ana, quem não estiver em Brasília e quiser dicas para organizar em sua cidade oficinas criativas de educação ambiental, pode entrar no site da Ipoema. No www.ipoema.org.br é possível conhecer um pouquinho do projeto Educação para a Sustentabilidade no Jardim Botânico de Brasília e também saber os princípios da bioconstrução e da organização de sistemas agroflorestais. Vale a pena dar uma conferida.
Então, com essa dica de interação criativa com a natureza, a gente encerra o Salão Verde de hoje. O programa foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. Produção foi de Helena Araújo e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.